Sobre essa pergunta aí, o Fernando foi a primeira pergunta que ele mandou pra mim. Eu, que pergunta bosta, velho. Que foi uma pergunta dessa?
O importante é participar, né?
Isso aí. Nem que seja pra atrapalhar. Fala galera, bem-vindos à Rádio Retropunk, eu sou o Vig, estou de volta aqui com dois caras que estão acostumados, já tudo de casa, Fernando Delangelis.
E aí pessoal?
E ele de volta, Ion Justino, fala aí Ion, cara, quanto tempo?
Terei a blogueirinha do fim do mundo, amores, voltei.
Ai cara, a gente tá com esses caras aqui porque todo mundo que acompanha a Retropunk e o podcast sabe que a gente tá perto de lançar o financiamento coletivo do Savage Pathfinder. Então a gente coletou algumas perguntas aí da comunidade, que na verdade foram várias perguntas, a galera tá bem empolgada aparentemente, pra saber o que é que, é, que, é que vai rolar, cara, o que, que é o Savage Pathfinder. Então a gente chamou duas pessoas aqui da editora que trabalharam, estão trabalhando, né, nesse lançamento, pra gente ver o que é, como é que vai ser esse negócio aí. Tem muita gente não tá entendendo, outro pessoal tá meio confuso. Outra galera acompanhou o financiamento lá fora, já sabe, né? E tem algumas dúvidas, e a gente vai tirar todas elas aqui. Antes da gente começar, falaram que se você quiser colocar o seu e-mail lá no Catarse, na pré-campanha do Savage Pathfinder, tem um link na descrição, e você coloca no o e-mail lá, você vai receber novidades da campanha assim que ela for ao ar, e mais alguma coisa que sair lá na página, é isso, Fernando?
Isso, é. E é importante, assim, pegar a campanha logo sair no ar, ficar sabendo, porque tem o nosso já tradicional dia 1, né? Onde a gente tem descontos, pacotes com descontos para quem pegar no primeiro dia de financiamento.
Beleza. E o último recado, ainda tá rolando a pré-venda do Brancalune. Ela foi estendida até o dia 7 de novembro, porque nós tivemos alguns pequenos atrasos, né? Alguma mudança de gráfico e tudo. Mas o Guilherme até postou nas nossas redes sociais aí o boneco. É boneco que chama do livro?
É, isso.
Chegou o boneco do livro, que tá lindíssimo, cara, o livro do Brancalone. Então, se você ainda não comprou na pré-venda, compra. O link tá na descrição para você garantir o seu.
É, frete grátis, PDF grátis, mapinha.
Então, oh,
aproveita a pré-venda. E desconto.
E desconto. E o livro dá vontade de moider.
Sim. Pra quem não sabe o que é boneco, boneco é prova de impressão, tá? A gente recebe o livro para ver se tá tudo bem, se as coisas estão legais, etc. E dá o ok para imprimir.
Show de bola. Então vamos lá, cara. O Savage Pathfinder. Fernando, começar contigo. Sim, perguntando o seguinte: de onde é que veio essa ideia aí da Retropunk pegar esse jogo, esse cenário? Pela popularidade mesmo do Pathfinder? A galera pediu anteriormente antes da gente pegar? Ou a gente tá, é porque a gente realmente está sempre interessado em coisas que tem a ver com Savage Worlds?
Primeiro que título da Pinnacle, então a gente já se interessou logo de cara. Pinnacle é talvez nossa maior parceira aí de licenciamento, né?
Uhum.
Segundo, o nome do Pathfinder é um título pesado, é um nome pesado, né? E terceiro, que é um cenário de fantasia épica que faltava no Savage Worlds, né? O Savage Worlds tem cenários fantásticos. A gente tem o Lankma, que é fantasia, o Inter Eterno, que é fantasia, a Cursed, que é fantasia, mas a fantasia épica, D&D, né? Aquele clima de D&D não tinha, né? E com o Pathfinder veio não só o clima de D&D, mas como muitas outras coisas, né? Então, assim, primeiro a gente teve que esperar um pouquinho pra ver, porque era uma questão de parceria da Pinnacle com a Paiz. A gente, pô, será que a gente pode pegar? Porque a Paiz já tem parceria aqui, né?
Uhum.
Com a New Order atualmente. Mas aí a gente pôde licenciar, né? E a gente não perdeu tempo. A gente licenciou. E assim que deram um sinal verde pra gente começar a trabalhar, a gente começou a traduzir.
Beleza. Falando em trabalhar, o Ion tá trabalhando também na linha. E aí, Ion, o que você tá achando dessa mistureba aí de Savage Worlds com Pathfinder?
Casou perfeitamente. Todo mundo que joga Savage Worlds sabe que às vezes algumas pessoas tinham aquela dúvida, mesmo sendo um sistema genérico, se ele embargava essa fantasia deidesística de forma perfeita, né? E vendo dentro da campanha que vai sair no material, dentro do Savage Pathfinder, casa muito bem, flui, o sistema casou com o cenário, com a ambientação, com as regras que eles propuseram de forma muito legal. O Savage saiu perfeito, acho que por encomenda, para esse cenário em específico do Pathfinder.
Eu ouvindo e editando os podcasts aí, os monodrops que o Fernando já gravou sobre o site de Pathfinder, se você não ouviu, dá uma conferida aí na descrição, tem os links. É, né, Fernando? Eu senti que eles fizeram um trabalho muito legal dessa parte que o Ian falou, né? Das regras, de adaptar o game design, de fazer o game design das coisas de fantasia épica para um sistema que não é voltado para o realismo. O Savage Worlds não é voltado pro realismo, mas ele tem uma pegada mais pé no chão, né? Mesmo assim, ficou bacana, né, cara?
E é interessante de ver que, assim, o Rápido, Divertido e Furioso do Savage Worlds, juntando com esse lado mais fantasia heróica que o Pathfinder tem, que o D&D tem, trouxe uma pegada totalmente diferente para o que a gente estava acostumado de ver em fantasia com o Savage Worlds, né? Nos suplementos mais tradicionais que ele tem da própria linha. O pessoal vai enxergar um clima totalmente novo pra fantasia medieval, usando o Savage Worlds em si.
Quando o pessoal falava, pô, jogar fantasia em Savage e tal, dá pra jogar esse clima de aventura, né? Dá, tipo, boa, show, beleza, dá sim. E dá, né? Tu com o livro básico, tu consegue fazer esse clima de aventura, de exploração, bem D&D. Mas esse livro, Savage Pathfinder, pra mim veio principalmente como um compêndio de fantasia épica, de alta fantasia, né? Que é o tipo de coisa, tipo assim, que, caramba, funciona bem demais. Veio elevar o que dava pra fazer com o Savage Worlds. Dava pra fazer já com o básico? Dava. E agora elevou pra um nível que quase de perfeição, cara, do clima épico com o sistema. Eu sou fanboy de Savage Worlds, né?
Somos. E consagra algumas coisas que o Savage já tinha, né? Por exemplo, o Pathfinder original, né? Vamos dizer assim. Ele tinha 10 magias de ataque diferentes, né? Mísseis mágicos, mãos flamejantes, coisa do gênero. E com o Savage Pathfinder, ele meio que resume isso usando os poderes, né? Por exemplo, o poder raio, com as suas manifestações diferentes, ele engloba essas magias todas dentro de uma mecânica só. Tipo, ele usa muito a questão da roupagem do que você tá querendo fazer, sem precisar de um arcabouço de 10, 20, 30 regras diferentes. E isso eu acho muito legal.
No livro básico do Savage Pathfinder, ele fala, tipo assim, isso que você não precisa de 20 magias pra emular o efeito daquela. Você tem essa magia que você pode fazer o efeito de 3, 4 magias diferentes, porque tem os modificadores de magia que transformam as magias em bem mais versáteis, né? Deixa as magias mais versáteis. Você tem as manifestações que você dá o efeito à magia. Então você, com uma magia, só consegue ter vários efeitos, várias coisas diferentes, né?
É a elegância do sistema genérico, né, velho?
Tem até lá fora um guia, eu ainda não vi porque eles não enviaram pra gente. A gente vai ter que pedir pra eles enviarem pra gente traduzir. Que é um guia de como adaptar as magias de Pathfinder para o Savage Pathfinder. Então provavelmente tem lá, sei lá, bola de fogo. A bola de fogo é a magia explosão com modificador, com manifestação de fogo, com modificador XYZ. Entendeu? Provavelmente é isso. Eu quero dar uma olhada e quero ver se a gente consegue trazer isso.
Agora que você falou, isso tá bem visível no Rise of Handlots. Quando aparecem os NPCs que eles têm um poder específico, a manifestação que aparece do lado vem com o nome de uma magia. Por exemplo, ele tem raio. Aí vem do lado, entre parênteses, mísseis mágicos.
Ó, a gente falando de Rise of Handlots, tem até uma pergunta sobre isso. Já que a gente tá falando de perguntas também, vamos lá, cara, porque a gente pediu perguntas nas nossas redes sociais, o Fernando pediu também no grupo que tem de Savage Worlds, né, no
Zap Zap.
No Zap Zaps. A galera mandou, eu acho que é o recorde de perguntas que a gente pediu, né, eu não sei se é porque o pessoal tá empolgado, ou porque tá muito na dúvida ainda, ou porque tá realmente, acompanhou o financiamento que rolou lá fora, mas foram mais de 30 perguntas, e a gente não vai perder tempo, porque eu acho que são tantas perguntas aí que vão poder, como o Fernando até falou aqui, que vai, a gente vai delinear bem o que é que vai ser, tanto o financiamento, né, quanto quando o livro estiver pronto aqui, né, no Brasil. Então vamos lá, vamos começar aqui com a pergunta do Renan Cordeiro. Ele pergunta se vai ter alguma demo ou fast play do Savage Pathfinder.
Não tem, não vai ter, apesar de a gente vai soltar umas prévias do que vem de diferente, principalmente do que vem de diferente. A gente já tá com umas prévias preparadas das classes, das vantagens de classe, de uma criatura, do bestiário, e das ancestralidades, né, das raças. Então, assim, não tem um fast play, mas tem um vai ter umas prévias, né? Porque Fast Play ele é basicamente o Savage. Então, se você pega o Fast Play de Savage, você tem ali, né? Uhum. Quem joga Savage não vai sentir nenhuma modificação grande, tá? Então, por isso não existe um Fast Play, né? É, mas vai ter essas prévias aí pra gente mostrar como é que tá, o que mudou e etc.
Renan, enquanto você não põe a mão nas prévias que a gente vai lançar, dá uma olhada aí nos links na descrição dos monodrops. O Fernando já falou muita coisa bacana, inclusive ancestralidade. Eu nunca mais vou chamar raça de raça.
É perfeito.
Eu sou do time Tiny Dungeon, né? Que lá são heranças. Mas aí, quando não se aplica em outros RPGs, agora eu vou chamar de ancestralidade. Muito bacana. Melhor do que raça. O Otávio Ferreira perguntou o seguinte: precisa de outros modos ou basta ter o livro do Pathfinder Savage Worlds?
Standalone, você só precisa do Savage Pathfinder, que vem as regras de Savage completas para você jogar o Savage Pathfinder e todas as modificações, né? Alguma pincelada no cenário. Então você só precisa do Savage Pathfinder para iniciar a jogar.
Uhum.
É, não precisa igual. Normalmente o Savage você precisa do Savage básico e o livro do cenário. É, agora esse não, é um livro completo.
Mas se você quiser incrementar mais, né, você pode comprar a caixa do Savage Worlds, que vem um monte de coisa. Do Suede, os baralhos, cara, eu não consigo imaginar esse jogo mais sem os baralhos, cara, que são lindos. O Guilherme mandou pra mim aqui, cara, é muito legal, cara, ainda mais os poderes, né, questão dos poderes, né?
E assim, tem uma parada que dá pra fazer, e eu faço quando jogo fantasia aqui, é misturar a porra toda. Então quando eu jogo fantasia, os livros de Lankman estão na mesa pro pessoal usar algumas vantagens lá do Lankman.
E sem falar do baralho de aventura, né? Usou uma vez, nunca mais você consegue jogar sem ele.
E é isso aí. Pô, e tá lindão, cara, os baralhos. João Vitor perguntou o seguinte: eu jogo Pathfinder no mundo de Golarion há vários anos. O que o Savage de Pathfinder traz de novidade e qual o diferencial desse sistema?
O que ele faz é trazer o cenário de Golarion para o sistema do Savage Worlds. Como a gente comentou aqui antes, o Savage Worlds ele tem uma proposta de ser um sistema mais cinemático, vamos dizer assim. Então eu acho que ele dá uma incrementada nesse aspecto heróico que o Pathfinder já tinha, eleva ele para um nível de mais ação. Não é uma crítica ao Pathfinder em si, mas se você parar para enxergar, o Savage tem um combate mais dinâmico, e para mim isso faz todo sentido dentro de um cenário de fantasia no qual o combate é um dos focos principais. Fora as outras regras que o próprio Savage Worlds tem, como regras de interlúdio, interação social, combate em massa. Pega o cenário do Golarion, que é extremamente rico, e joga essas regras dentro para complementar a sua experiência, você vai ter um jogo que cresce enormemente. A gente vai falar um pouco sobre a campanha que vai ser lançada, e é possível ver isso nela, de que o aspecto épico se torna um pouco mais épico por causa do Savage Worlds.
Boa.
O Savage Worlds tem um mote de rápido, divertido e furioso, e eu acho que isso é o que ele traz para Golarion. É um sistema mais leve, sabe? Você consegue resolver as coisas facilmente, sem consultar muitas tabelas. E quando você não se lembra de alguma coisa, a mecânica básica é muito fácil de você... Ah, vamos fazer dessa forma e funciona, né? Se você seguir os modelos básicos.
Você vai pontuar um elemento em específico, é que uma grande diferença dos dois sistemas, o fato de os personagens em Savage Worlds não terem ponto de vida. O controle do sistema de dano ser diferente... Isso, eu acho que obriga o jogador a encarar o combate de uma forma diferente.
A iniciativa de Savage também, cara. A iniciativa por cartas é uma coisa linda demais, cara.
Dá uma chance pro sistema que você não vai se arrepender. Pode ter certeza.
É, se você gosta do cenário, tá aí uma oportunidade de ver ele com outros olhos, né?
Sim. E eu acho que ainda tem a parte do Furioso do Savage, que ele é um sistema... Assim, acho que D&D no geral, D20 no geral, ele não é tão mortal por causa da questão dos pontos de vida, né? Aquilo, enquanto você tá com um ponto de vida, você tá de pé, meu amigo, tá inteiraço, né? O Savage já tem essa questão do Furioso, que você, se tomar uma porrada, você já sofre muito, né? É um redutor de -1, mas isso já faz muita diferença. Então, você pode acabar levando uma facada de um kobold e isso ser fatal pra você, né?
E eu tenho um argumento que eu acho que vai convencer ele também agora, usando a invenção que você acabou de falar, Fernando. Meu amigo, eu acho que é o único sistema em que você, se tiver sorte nos dados, não importa se você é um personagem inicial, novato, você consegue matar o dragão com um ataque só.
Sim.
Basta a jogada abrir.
O inverso é verdade também. Assim como um kobold pode conseguir muita sorte nos dados e te matar, isso não acontece nos D20, porque, eu tenho 100 pontos de vida. O kobold dá X de dano. Pronto, não consegue passar disso. No Savage, não. O Savage é essa parte do Furioso, um Kobold que dá pouco dano se ele abrir os dados. Se ele tirar o valor máximo no dado de dano, ele continua rolando e vai somando. Então ele vai conseguir um dano pica contra você. E o inverso também é verdade. Você também consegue chegar lá para aquele dragão e você no primeiro nível, no novato, de Savage World. Caramba, vou morrer aqui. Mas uma sorte nos dados, uma estratégia bem feita, você pode conseguir, né? É difícil, mas... Existe uma possibilidadezinha lá de você conseguir muita sorte nos dados, abrir, estourar os dados lá de dano e conseguir, né? Então, essa selvageria, pra mim, Savage, essa imprevisibilidade, né? É muito imprevisível isso, não é tudo controladinho. Você não tem como preparar muito os encontros, tipo assim, esse encontro vai ser desse nível de desafio. Não tem nível de desafio, né? É o que existe aqui, meu amigo. Aqui é uma parada de que vai ter esses orcs aqui e pronto, tem esses orcs aqui. Não vou equilibrar esses orcs, já diminuir a força deles e botar outro bicho qualquer, porque os heróis ainda não estão no nível determinado, né? É aquela questão que hoje muito se fala, né, de explorar o mundo como ele é, e não explorar o mundo para os personagens, né?
É transformar os encontros em algo mais orgânico e menos matemático, né?
Isso.
Entendi. Vamos ver como é que vai ficar aí. Vamos falar agora sobre financiamento? Sim, a galera está com muitas perguntas aí, o pessoal meio ansioso. Primeiro, o Renan Cordeiro volta para perguntar o seguinte: vai ter recompensa extra ou desconto para o primeiro dia? Claro,
sim,
né,
Fernando? Sim! Isso já virou praxe nos nossos financiamentos, né? A gente tem o primeiro dia com descontos, pro pessoal apoiar logo no primeiro dia, a gente bater em... Igual foi com o Deadline, foi em 3 horas. Espero que o Pathfinder seja menos, vamos lá.
E aí, você, pra não perder, se você não sabe, é 16 de novembro que começa, mas você já pode ir no link da descrição, cadastrar seu e-mail lá pra ficar ligado e receber as novidades no seu e-mail. O Marcelo Reis pergunta o seguinte: quando serão disponibilizados os valores das recompensas do financiamento coletivo? A gente já tem previsão para sair os valores?
Uma semana antes, uns 5 dias antes, por aí. A gente já tem uma faixa de preço, a gente está esperando mais orçamentos para definir certinho os valores, né? A gente está correndo atrás do melhor preço e qualidade entre as gráficas que a gente já trabalha para tentar baixar aí um pouquinho. Então... esperar aí mais umas 3 semanas. Uma semana antes do financiamento, 5 dias antes do financiamento, a gente libera o projeto pro pessoal ver, dar pitaco e a gente poder dar aqueles ajustes.
Marcelo, fica ligado nas nossas redes sociais, que com certeza a gente vai divulgar lá. Você vai ficar sabendo na hora que tiver. O Serginho do RPG, eu me lembro, pensei que era o Serginho, o professor Serginho lá do Fala de Cobertura. Ele perguntou o seguinte: qual vai ser... É uma pergunta que basicamente que o Marcelo já perguntou, né? Qual vai ser o precinho do nível bárbaro? E o Leandro Soares perguntou também, quero saber. E o Leonardo... Olha, o Leandro e o Leonardo, é a dupla. Ele perguntou quanto vai custar. Então é tudo isso, né? A gente não tem, né, Fernando?
A gente já tem uma base, só que eu não acho legal a gente divulgar ainda, porque pode variar. Tanto para mais quanto para menos. A gente espera que seja para menos, obviamente. A gente quer trazer o melhor preço. Então a gente, numa semana antes do projeto, a gente libera pro pessoal se organizar, pra ver quantas vezes vai ter que passar no cartão, essas coisas aí, né? E é até bom falar que ele perguntou do nível bárbaro, a gente liberou pra, acho que foi no grupo do WhatsApp do Savas, as recompensas que vão ter, né? E essa nível bárbaro é que vem caixa do livro básico, que vem, nessa caixa vem o livro básico, escudo, mapa... vem uma aventura em PDF e vem uns tokens, uns bannies em tokens, né, de punchboard, né? E, além disso, vem os 6 livros do... A Sessão dos Lordes Rúnicos, né? A campanha que o Yon tá traduzindo. Então esse vai ser o pacote máximo. Tem mais algumas coisas, né, que eu não devo estar lembrando de cabeça.
Mas... aí, o Bárbaro, no caso, é o pacotão.
Pacotão, o maior pacote, né? Aí vai ter o pacote com a caixa, vai ter o pacote só com os Lordes Rúnicos, o pacote com o livro, o pacote livro-escudo.
Parecido com o Deadlands, né, cara?
Isso, eu ia falar isso agora. Segue muito como foi o Deadlands, né?
Então, beleza. Aí é o Bárbaro também, com certeza, o primeiro dia vai ter desconto. Então, vai ser limitado, né? Ou não?
Não vai ser limitado, vai. Quantas pessoas pegarem, se 1.000 pessoas pegarem, 1.000. Que vai liberar, né?
Uma horda de bárbaro, né?
Só no primeiro dia que vai ter um desconto. A gente tá tentando botar um desconto grande no primeiro dia, principalmente pro bárbaro.
A última pergunta aqui sobre o financiamento em si, o Evandro Silva, olha que essa pergunta é complexa. Sei que o financiamento está previsto para novembro, tudo dando certo, já há uma data estimada para entrega? Ou está muito cedo para poder ter alguma estimativa? Tem uma segunda parte da pergunta dela aqui, mas a primeira parte é essa aí, já tem previsão?
O prazo de entrega a gente está estimando para julho de 2022. A gente deu um prazo um pouco maior do que a gente tem acostumado a dar, porque é muita coisa. Então, basicamente, inicialmente, sem as metas extras, vão ser 7, 8 livros, né? Muito material. O Chicote está estalando nas costas do Yon.
Ih, rapaz!
E aí ainda tem as metas extras que provavelmente a gente vai conseguir liberar muito mais material.
Eu tô com um estoque de poção de cura aqui do meu lado, pra cada chibatada eu tomo um e continuo trabalhando. Aí, assim o prazo vai.
A gente vai entrar em detalhes sobre os livros daqui a pouco, mas a última parte da pergunta do Evandro Silva é a seguinte: fora isso, sempre gostei muito de Bestiário. Vocês poderiam falar um pouco dele no podcast? Nunca encontrei muitas informações sobre esse livro. O Bestiário do Pathfinder Savage Worlds, é isso? Que tem um bestiário próprio, é isso?
Sim, é. Então, o Pathfinder, ele já tinha a tradição de lançar bestiários, livros só de criaturas, né? Uhum. Na primeira edição do Pathfinder, que o Savage Pathfinder é baseado na primeira edição, tá? Do Pathfinder. Então, acho que teve 3 ou 4, acho que até mais, 4 ou 5 livros de bestiário. São criatura pra caramba. E então a gente vai ter um livro só de criaturas. São 140 páginas, eu acho, de criaturas. Então tem muita criatura que não tinha ficha em Savage Worlds, que eram criaturas específicas de Pathfinder, D20-like, etc. Então, por exemplo, a criatura que a gente preparou para liberar de amostragem é o Amolete, né, que não tinha em Savas, né? Pelo menos eu nunca vi em Savas. Então vai ter muita, muita criatura. Pra quem, por exemplo, eu não gosto de Golarion, mas, poxa, tu vai ter aí um... Além do compêndio de alta fantasia, que é como eu chamo o livro básico do Savage Pathfinder, você vai ter um bestiário com muita criatura pra usar nos seus jogos de fantasia, mesmo que não seja em Pathfinder.
Eu ia falar isso agora. Você não é obrigado a jogar em Golarion se você não quiser, mas com esse material... Você tem suporte para fazer sua própria campanha, dentro do seu próprio mundo, usando todo o material que tem nele.
É, mas e fora que a Bolete, velho, é um monstro muito RPG, muito D&D-like, né, velho? Assim, muito cara de D&D, Pathfinder.
Mas tá muito legal as fichas das criaturas usando o Savage Worlds. Você vê que a adaptação sai suave, assim, sem você sentir diferença em muitos detalhes. Né?
Esse bestiário, ele vai ser bem completo, cara. Vai ter, por exemplo, os dragões... Em Savage só tinha ficha dragão. Pronto, é isso. No bestiário do Savage Pathfinder vai ter os dragões os coloridos, né? Os elementais. E os dragões os cromáticos, esses. E os metálicos. Então, tipo assim, tem dragão pra caramba lá pra sua opção. Vai ter a ficha do Tahrask. Quem gosta dessa fantasia épica precisa desse bestiário. Mesmo que não seja pra não jogar em Golarion.
Vamos falar agora do conteúdo. O que é que vai vir no financiamento?
Tá.
O Jonathan. Não, vamos para as perguntas, que você não vai precisar responder nada. As perguntas vão responder por você. O Jonathan Rubens Sodré, lá do RPG Brasil. Abraço, Jonathan, se estiver ouvindo.
Não, Jonathan, não, cara.
Gosta, não? Jogou muito Savage Worlds com ele, né, você?
Ele, na verdade, até bom falar. O Jonathan é que me apresentou Savage Worlds, tá? Num Dungeon Carioca, ia ter o financiamento pela Retropunk. Na época eu só fazia frila pra Retropunk. E ele levou uma mesa de Retropunk, Aventura Férias de Inverno.
Savage Worlds.
Savage Worlds. Aventura de Savage Worlds, Férias de Inverno. E aí ele me apresentou lá e eu me amarrei. Desde então eu quis trabalhar na Retropunk de vez pra trabalhar com Savage.
Retropunk e Savage Worlds já estão tão misturados na cabeça do Fernando.
Nem sei de que sistema é que vocês estão falando. Acho que eu nunca trabalhei com ele.
O Yon também aí. Só os maníacos do Savage Worlds Online. O Jonathan perguntou o seguinte: qual livro será a meta básica e quais serão metas estendidas? Já pode falar? Já tem uma definição disso aí?
Há chances de ter alterações, tá? Mas inicialmente a ideia é a caixa básica e vai ter solto, né, o livro, e aí o livro mais escudo, e ter a caixa com livro, escudo, os tokens, mapa... a gente está vendo como é que vai ser o bestiário. Provavelmente a gente vai ver se consegue colocar pelo menos ele em PDF, em alguma recompensa. Talvez não dê para colocar impresso logo de cara, tá? Então tem a recompensa do livro, livro mais escudo, a caixa com essas coisas que eu falei. E o combozinho com os 6 livros dos Lordes Rúnicos, né? A sessão dos Lordes Rúnicos, que é a campanha. Aí vai ter a campanha acompanha o mapa de Varizia, que é o local onde se passa a campanha. E em PDF, provavelmente, vai ter o guia de Varizia, que fala um pouquinho mais da região. E como eu falei, a gente tá vendo como é que a gente quer botar o bestiário, nem que seja em PDF, inicialmente. Mas ainda estamos vendo se vai dar para botar impresso, se dá para botar em PDF, o que vai ser feito. Tá?
Isso aqui até responde a pergunta seguinte, que é do Alessandro Guarita, que a gente tá falando aqui, tá na hora do Ion entrar na conversa. Vocês publicarão o Adventure Path do Rise of the Runelords nesse financiamento, Ion?
Era até impensado que saísse o Savage Pathfinder e essa não fosse a primeira campanha que fosse lançada, né? Porque ela foi o músico, acho que principal, da primeira fase do...
E como é que é a parada da campanha? É bacana?
Cara, ela é uma mega campanha. São 6 módulos com aventuras separadas que se juntam para fazer essa campanha gigantesca, que vai desde os níveis iniciais, os personagens vão começar ali como novatos, até o final, nos quais os personagens são lendários, heróicos lendários. E eu gosto muito da frase que foi lançada no financiamento de lá do Rise of the Runelords, que ela descreve bem, né? Um tirano ancestral despertou. Como vocês irão pará-lo? Ela é bem aquela campanha clássica, né? Existe um mega vilão, tá tentando ganhar poder, dominar o mundo, e aos poucos os personagens vão tendo conhecimento disso que tá acontecendo e passam por várias pequenas aventuras até o confronto final. E é legal que cada um dos módulos ele tem um clima diferente. Desde de um que é aquela campanha clássica de explorar uma dungeon para descobrir alguma coisa, de outro que tem um foco mais investigativo, de outro que é para uma grande batalha, e assim vai. É uma campanha bem completa, na minha opinião, e ela traz muito elemento da fantasia clássica que a gente já conhece, né?
As campanhas, as trilhas de aventuras de Pathfinder, elas são icônicas, né? Elas sempre foram muito elogiadas. A Rise of Runelords, a Kingmaker.
Só para ficar claro, é Ascensão dos Mestres Rúnicos, né?
Lordes Rúnicos.
Lordes Rúnicos, né?
Isso. Então, elas sempre foram muito elogiadas, né? E eles trouxeram já uma de cara, a gente também não podia deixar deixar de fora, né? Eu acho que é muito icônico as Adventure Paths do Pathfinder. E aqui também a gente não podia fazer diferente, né?
E uma coisa que eu acho bacana dela é... Os Adventure Paths, eles têm muito isso, né? Mas a Rise of Runelords e o Kingmaker, eles têm bem esse elemento de sandbox, né? De que eles propõem um cenário, jogam como é o mundo, o que está se passando, mas as ações vão depender dos jogadores, eles podem passar por certos pontos, eles podem pular certas fases. Então é uma campanha bem... Apesar dela ter um plot central, ela é bem mundo aberto, né? Os jogadores podem decidir meio como é que segue a direção da história. Isso eu acho bem interessante.
Aqui a Rise of Runelords original, né, do Pathfinder, ela levava os personagens do nível 1 ao nível 18. Então, o Ion deve saber melhor do que eu, mas ela deve levar os personagens do novato a, no mínimo heróico, né?
Isso, no mínimo heróico. Ela tem... Ele propõe os pontos em qual os personagens têm progressão, mas o mestre tem total liberdade de achar que eles podem evoluir um pouco mais. O ponto final dela fica ali, entre o heróico e as primeiras progressões do estágio lendário.
O Ion falou aí que os caras podem evoluir um pouco mais, eu lembrei do Tigas. Um pouco mais!
Mestre, nós vamos enfrentar agora um exército de Tarrasque montados em dragões, um pouco mais.
Então assim, você vai ter nas mãos uma campanha aí pra meses, provavelmente um ano aí ou mais de jogo, né?
Ó, isso aí. Vamos a outra pergunta aqui, falou bastante do trilha de aventura. O Valdir Possani, uma coisa relativa aqui, né, que a gente tá falando, ele perguntou o seguinte: no financiamento gringo rolou livro básico, compêndio, bestiário, 6 livros da campanha, e vários cards de arquétipo, ação, aliado, adversário, poder, status, perseguição, além do mapa. Vai estar tudo isso no nosso financiamento?
Vai estar tudo, algumas como inicial, outras como meta básica. Os arquétipos vão vir como meta... meta extra. Né? Os arquétipos vão vir como meta extra, os baralhos vão vir como meta extra. Então a gente Espero que o pessoal compre ideia, né, pra trazer tudo. Que, igual o Deadlands, né, que a gente trouxe basicamente tudo que saiu lá fora. É, eu acho que não ficou nada, né, do Deadlands que a gente...
Sei lá, os dados não tinha como...
É, sim, dados, infelizmente, não tem como importar mais, cara. Não tem mais como botar coisa importada em financiamento. No Deadlands a gente deixou de fora a campanha lá do Horror at Redwood, né? Nesse a gente já tá trazendo a campanha. Mas assim, a ideia é trazer tudo. A gente tem um planejamento de metas extras pra trazer tudo. Os baralhos, os arquétipos, as cartas de inimigo. Ele traz novas cartas de poder, porque os poderes tiveram modificações. Então tem um novo baralho de poder pra você jogar. Vai ser meta extra. Tem novas cartas de status, que é basicamente a mesma, só que temáticazinha de Pathfinder. Então, se eu não me engano, tem cartas de aventura novas também, que acho que são as mesmas também, se eu não me engano. Isso aí, eu não sei se estou falando besteira agora. Mas assim, tudo que saiu lá fora a gente colocou ou no meta inicial ou como meta extra. Então a ideia é trazer tudo. Agora a gente depende um pouco também do pessoal apoiar.
Comprar a ideia e divulgar, né, velho?
Quem viu a qualidade da caixa do Deadlands, empurra o dedo aí que vocês sabem o que é que vai vir. Então é financiar.
É, não precisa esperar menos do que aquilo não, cara. É dali pra cima.
É dali pra cima, exatamente.
Então isso aí até já responde aqui o Alberto Roberto. Pior que o nome do cara é Alberto Roberto, mas e realmente ele tá com a foto do Alberto Roberto do Chicanizo. Ele pergunta o seguinte: vai vir o Core, Bestiário e Copenho. Isso é o básico, né?
Sim, o Bestiário a gente tá vendo o que faz, mas provavelmente o impresso dele vai ser meta extra. E o compêndio é meta extra, isso a gente já pode garantir, igual foi no Deadlands.
Beleza. O Jean Cérvolo perguntou o seguinte: terá cartas com modelo de personagem como tivemos em Deadlands?
É, os arquétipos vão ser metas extras.
Metas extras também, né? A editora Chá, abraço Jorge Valpassos. O perfil da editora Chá perguntou o seguinte: terá aventuras introdutórias e a lore do mundo será totalmente explicada? Ou será necessário ler ela no sistema mãe, no caso? Você precisa ter o Pathfinder para jogar Pathfinder Savage Worlds, basicamente, né?
Sim. Assim, se você compra o livro básico de Pathfinder, você não tem o lore ali, né? Ele não só traz as regras. O Savage Pathfinder segue um pouco essa mesma fórmula. Tem uma pequena pincelada ali, tá? Do cenário, mas você vai encontrar muito mais informações do cenário no compêndio e nas aventuras.
É, a própria campanha do Ascensão dos Lordes Rúnicos, ela aborda bem a região onde a campanha se passa, né? Tanto que tem o Guia de Varizia, que acho que vai ser meta extra, né?
O Guia de Varizia em PDF com certeza vai ter já na meta inicial, né? Aí provavelmente ele impresso vai ser meta extra.
Porque ele explora bem, detalha bem a região, assim como detalha uma das cidades. É impossível em um suplemento só sair o mundo de Golarion inteiro, porque ele é gigantesco, né? Mas nas campanhas, ele sempre procura explorar bem o cenário onde a campanha se passa. E no que vai sair do Rise of Lannords, a região das Hinterlands, ou as terras interiores, ela é bem explorada, assim.
Pathfinder tá aí há mais de 10 anos já, né, velho?
Sim, sim. Então, assim, como eu falei, o próprio Pathfinder, ele não destrincha o cenário no livro básico. É mais regras com aquelas pinceladas do cenário e tal. E na primeira edição teve aquele, o Guia do Mar Interior, que aí sim trazia mais informações do cenário, e mesmo assim não todas, né? Na segunda edição tem também um livro desse que eu não lembro qual é o nome, né? Mas tem um livro que explica um pouco mais do cenário. Então, assim, tem uma pincelada. Você não vai saber todo o cenário de Golarion com o livro básico. Você vai ter algumas coisas. Com o compêndio vai ter mais um pouquinho. Com a campanha vai ter mais um pouquinho. Com próximos lançamentos que um dia talvez eles lancem vai ter mais um pouco. Então, assim, vai crescendo, né? Conforme as coisas forem sendo lançadas. Igual foi com o Pathfinder. Infelizmente é um cenário muito... Quer dizer, felizmente e infelizmente é um cenário muito amplo que é impossível abarcar num livro só, ainda mais um livro de regras e um livro de cenário, né? Então assim, dá pra você começar a jogar em Golarion? Dá! Você vai ser especialista em Golarion? Não, não vai ser, né? Vai ter que esperar sair mais material. Se você já tem o material de Pathfinder, dá pra aproveitar. Né? Se não tem, espera que vai saindo, que você vai acompanhando o cenário conforme cresce o
material aqui, né? Beleza. O Jefferson perguntou se vai haver disponibilidade de todo o material como mídia digital. Aí ele acrescentou: ajude os amiguinhos que não conseguem ler impresso, por favor.
O básico vai ter em mídia digital, o resto do material vai ter não no financiamento, vai ser depois. Quando formos lançar, ele vai estar lá na loja para comprar. Então, por exemplo, batemos a meta do compêndio. O pessoal de determinados níveis lá vai receber o impresso, PDF. E quem não quiser, quem quiser esperar o PDF vai ter que esperar sair na loja, tá? Porque isso é uma questão mais de praticidade, porque lidar com PDF no Catarse é complicado pra caramba. Falar que volta e meia a gente repensa se vale a pena colocar só a recompensa do PDF do básico, por exemplo. É mais uma questão de praticidade, de a gente não precisar se preocupar com uma parada que a gente depois resolve em 10 minutos na nossa loja, né?
É, pode crer. Para terminar aqui sobre o conteúdo do financiamento, o Jefferson Calderache, Caldera, aqui do meu vizinho aqui, perguntou se vamos ter marca página com personagens inspirados no pessoal da Retropunk. Eu quero Sexy Big. Olha aí, velho. Sacanagem, Caldera. Já tem eu de cangaceiro no Deadless e o Fernando de... O que é que você é no Deadless, Fernando?
Mascate.
É. E aí, no Pathfinder vai ter alguma coisa desse tipo?
Não, infelizmente, por ser essa parceria com a Paizo, a gente não tem liberdade para fazer nada nosso aqui, né? É uma parada que tudo que a Pinnacle fez, eles tiveram que aprovar, né? E pra gente fazer alguma coisa nova, teria que mandar pra Pinnacle em inglês, pra Pinnacle enviar pra eles, e eu não sei se eles vão liberar, porque a Pinnacle deve estar trabalhando em mais coisas, então eles não vão parar pra ver isso aí, né?
É, isso aí.
Então, infelizmente, nossas mãos ficam um pouco amarradas nesse quesito aí.
Mas se alguém quiser mandar a arte desse Sex Big aí, eu que não vou me opor, tá?
Olha, assim você me compromete. Ai, ai. Vamos falar de regra, então, cara. A galera tá na dúvida aí de regra, como é que vai ser isso. O Alberto Roberto volta para perguntar se a versão será para mais para a primeira edição do Pathfinder ou segunda edição. A gente já respondeu isso, né?
Ele é uma adaptação do material da primeira edição, mas se a gente for falar de regra, isso não influencia porque ele tá usando as regras do Savage Worlds, que são ligadas à versão mais atual, né? Que é a edição de aventura.
É. Boa.
Então, assim, por exemplo, a Rise of Runner Lords é uma campanha da primeira edição. Eu espero muito, muito, muito que eles lancem a Kingmaker, né? Pra Savage Worlds. Que, acho que é a campanha mais icônica de Pathfinder, premiadíssima. Tem jogo digital, inclusive, da Kingmaker. Então, espero muito que eles tragam isso e adoraria lançar aqui.
O Renan Cordeiro perguntou o seguinte: o conteúdo será regras para expansão, vantagens e modelos e pacotes, ou também terá algum tipo de mecânica própria?
Deixa eu pensar aqui. Não, assim, você vai jogar Savage Worlds, basicamente. O que dá pra falar, acho que isso resume bastante. Você vai jogar Savage Worlds. Tem coisas que eles modificaram pra você ter o clima de Pathfinder. Então, por exemplo, as classes estão ali, mas elas estão dentro da mecânica que já existe de Savage Worlds, que são as vantagens de classe.
Uhum.
Eles não fizeram uma, tipo assim, vamos mudar o sistema para abarcar o que é Pathfinder. Não, eles pegaram o que tinha de Pathfinder, de icônico, e transportaram para as regras que já existiam. Então as classes são vantagens de classe. As magias, eles adicionaram algumas magias novas. Tem magia viagem planar, tem magia desejo. Adicionaram novos modificadores para as magias, para os poderes. Então, não tem nenhuma mudança drástica de regra que eu me lembre de cabeça. Tem uma adição bacana, é a parada de pausas, né? É descanso, né? E o que você pode fazer no descanso? E o que eu achei muito bem feito, muito bem bolado pro Savage Worlds.
O que entra de regra nova, e não seria bem regra nova, assim, o Savage já tinha isso no livro básico, né? Que são pequenas regras de ambientações bem pontuais, né? Mini jogos, vamos dizer assim, para situações específicas. Uma que dá para adiantar específica do Rise of Unlords é porque, para quem já conhece a ambientação, ela tem muita ligação com os sete pecados e as sete virtudes capitais. Então existe um sistema de controle do quanto um personagem é virtuoso ou pecaminoso, vamos dizer assim. E isso influencia um pouco na mecânica e no jogo dentro da campanha. Mas aí é uma regra de ambientação específica, né? Mas ela ainda está dentro do escopo de regras do Savage Worlds.
No básico não entra muito em detalhes sobre isso.
O Felipe perguntou o seguinte: teremos todas as erratas da versão mais recente?
Então, é que eles foram liberando, né, o Savage Pathfinder, o pessoal foi apontando erros e eles foram corrigindo. Então eu tô traduzindo a versão que era mais atual, a 1.6, se eu não me engano.
1.6 é a mais atual.
Mas eles já nos mandaram mais uma errata que ainda não foi aplicada. Então, assim que o revisor terminar de revisar, eu vou diagramar e aplico essas novas erratas. Então, assim, a gente vai ter a versão mais atual possível. Vai ser nos mesmos moldes do Sage ou do Deadlands, que enquanto eles estavam lançando errata e a gente não tinha imprimido o livro, a gente estava aplicando as erratas. Tá? Depois que imprime, não, infelizmente, não tem mais o que fazer.
Ou seja, o nosso livro vai ser melhor que o original.
Sim, é, o nosso Sage ele é mais atualizado em relação a isso do que o livro impresso do americano. Tá? E eles lançaram depois outra errata lá, que infelizmente já tinha imprimido, num dia não dava para aplicar mais.
A gente tá falando tanto de campanha aí, e o Ion tá tendo mais esse vislumbre aí de como é que vai ser, como é que é a campanha, já que ele tá traduzindo. O Cachamorra perguntou o seguinte: com os livros do Suede Pathfinder, a gente vai conseguir adaptar as aventuras prontas que estão saindo pro Pathfinder 2? Olha só, hein? Pergunta complexa. Como está esse suporte da Paizo para o Suede em termos de cenário e material extra? Eita, pergunta complexa, hein?
Uhum.
E aí, ó, com os livros do financiamento, a gente vai conseguir transpor as aventuras do Pathfinder 2 pro Savage Worlds Pathfinder?
Eu vou dar uma resposta aqui que eu acho que talvez seja bem polêmica, né? Eu acho mais fácil você conseguir adaptar uma aventura do Pathfinder 2 para o Savage Worlds do que você adaptar uma aventura do Pathfinder 2 pro Pathfinder 1.
Ó, olha só, hein?
Com um livro básico, como a gente já vem falando aqui um tempo, né? O Savage, ele tende a ser um sistema que ele prioriza a simplicidade sem perder complexidade. Nossa, essa foi incrível, galera. Então, ele é um sistema bem ágil, ele é um sistema fácil de você adaptar as coisas. Então, eu não vejo que seja um empecilho, não seja difícil. Lógico que assim, é diferente de uma adaptação oficial. Mas eu acho que não torna impossível você pegar uma aventura das mais novas. Eu vi alguns dos Adventure Paths atuais e são questões mecânicas pontuais. O livro básico vai trazer a ideia das classes. O bestiário vai trazer os monstros adaptados já para o Savage Worlds. Pequenas mecânicas pontuais você vai ver na campanha que vai ser lançada e nos próprios livros. Então, dá para adaptar sim.
Eu sempre penso assim, cara, o Savage é um sistema genérico. Ele sim. É feito para você adaptar coisas para ele. Então, é meio que... Ele é como se fosse uma peça de Lego, é cheio de encaixe, você encaixar as coisas fácil nele, tá ligado? Eu penso nisso.
E assim, ele permite que você tire aquele excesso de gordura que os sistemas D20 já tem, né? Como a gente falou aqui. Ah, você tem a ficha lá de um personagem que ele tem 10 poderes de ataque, 10 magias diferentes de ataque, 10 magias de defesa, 10 magias de manipulação. Você, convertendo essa mesma ficha pro Savage, você vai ter 3 ou 4 poderes que fazem tudo isso. Você não precisa ter 10 armas diferentes. Você tem uma arma que você faz um reskin nela ali e ela vai ter as mesmas propriedades. Então eu acho que dá pra adaptar com certa tranquilidade. Mesmo porque o que interessa da campanha que você tá querendo adaptar é o lore, né? A mecânica você vai usar do sistema que você estiver usando. Eu não vejo tanta dificuldade assim pra fazer a adaptação. Acho que dá, o material engloba bem essa parte.
Fernando, e o suporte da paz pro Suede?
Tem uma coisa a esclarecer aí que é o seguinte. Todo esse lançamento de Savage Pathfinder, ele é da Pinnacle. Ele não tá... Não é Paizo que tá fazendo, tá? A Paizo liberou da Pinnacle brincar com os brinquedos dela.
É, pode crer, eu gostei da analogia.
É, então, assim, o que for sair vai ser tudo pela Pinnacle, né? A Pinnacle, obviamente, precisa da aprovação da Paizo. Mas, no momento, a gente não tem notícias de nada, tá? Isso mesmo se a gente tivesse, a gente não podia falar, porque a Pinnacle ainda não anunciou. Tem que esperar a Pinnacle anunciar o que vai sair de novo. Eu acho que, com certeza, vai continuar. Como eu falei, eu espero muito que eles tragam a Kingmaker. Porque foi um super sucesso, né? Foi um financiamento muito bem sucedido lá fora. Imagino que vai ser aqui no Brasil também. Então... Eu não vejo por que eles largarem o osso, a não ser que a Paizo diga não vai mais lançar, né?
Uhum. É, faz sentido. O Hugo Monteiro Rodrigues pergunta se o sistema de magia segue próximo ao módulo básico do Suede ou traz diferenças significantes. A gente já falou um pouco sobre isso, quer complementar?
Sim, como eu falei, vou repetir, você tá jogando Savage, é Savage, pronto, né? Então você tem lá o sistema de magias como ele é. 90% das magias são as magias, os poderes que já existem no Savage Pathfinder, sem tirar nem pôr. Alguns tiveram algumas modificaçõezinhas, bem poucas, não relacionadas em si para o Pathfinder, mas para deixar elas mais fluidas, alguma coisa que eles foram vendo que funcionava melhor, né? E tem umas magias novas, É, tem o Magia Desejo, tem a Magia Viagem Planar, tem outras lá, umas 4 ou 5 novos poderes lá de vem direto de Pathfinder. E eles adicionaram os modificadores de poderes épicos, que são modificadores bem mais poderosos para as magias. Acho que praticamente toda magia tem esse modificador épico. Então essa é a grande diferença. Novas magias e esse modificador de poder épico, que é a mecânica que já existia no Suede, né?
Uhum. O Ricardo A. Santos está sempre lá no Twitter retweetando a Retropunk. Ele perguntou como vai ser as adaptações de classe para o sistema de Savage. O Fernando até já falou um pouco sobre isso no podcast, no Monodrops, né, sobre as classes. Mas aí você quer dar um resuminho, Fernando, porque ele não vai poder falar 10 minutos disso.
É. Assim, eu basicamente, quando falaram que ia ter classes, eu fiquei assim, legal, bacana. Eu acho bacana uma parada trazer classes pro Savage. Porém, fiquei com medo, porque uma coisa que eu não gosto nos D20 é que as classes elas são engessadas, a meu ver. Você tem pouca maleabilidade ali e Savage te permite fazer o que você quiser com o seu personagem, né? Dentro ali das limitações do que você pode fazer com poucos pontos, né? Você vai crescendo, mas você pode crescer pro lado que quiser. Os D20s eu acho que não tanto, né? E eles pegaram e trouxeram as classes como vantagens. São vantagens que você compra pro seu personagem. Então é uma mecânica que já existe. E não limita em nada. E você começa o jogo com uma vantagem de classe grátis. Ou, se você não quiser uma vantagem em classe, você começa com uma vantagem profissional. Então você começa o jogo lá, tô fazendo aqui meu anão e vou comprar aqui a vantagem de classe bárbaro. E ela vai te dar lá uma série de benefícios e uma pequena contrapartida lá. Provavelmente vai sair um post junto com esse podcast, um pouquinho antes, depende de quando o Guilherme colocar no ar, que vai falar bastante sobre as classes. Então depois o Big também linka aí.
O que eu achei interessante nessa questão das classes para Pathfinder foi justamente na questão de multiclasse. Os personagens multiclasse usando esse sistema do bloco de vantagens, eles ficam bem mais interessantes do que no sistema D20 original. Isso aí foi uma coisa que eu tava vendo nos personagens prontos e alguns detalhes. Combina de uma forma muito mais orgânica do que você ter uma dupla classe.
Eu acho que não são tão limitantes, né? É, você tem a única limitação é que você só pode comprar uma vantagem de classe por estágio. Então você tá no novato, comprei bárbaro. Chega no experiente. Ah, agora vou botar aqui um druida. Combina até, beleza. É, vou botar um bardo. Dá pra fazer umas combinações legais. Desde que você cumpra os requisitos que a vantagem pede, como isso já é mecânica de Savage, as vantagens têm seus requisitos. Desde que você cumpra, você pode, cada estágio, comprar uma vantagem de classe nova. Né? Pode ser ter 4 multiclass.
A última pergunta sobre regras, o Honorato, ele faz uma pergunta que resume tudo aqui. Nas regras, o que muda? A gente já falou sobre várias mudanças de regra aqui anteriormente, mas vocês querem citar alguma que não foi citada, que vocês acham interessante, mudança de regra do sábado nessa adaptação?
Eu vou fazer uma listinha do que mudou, né? Você tem as ancestralidades, eu falei isso nos 4 podcasts, foi 3 ou 4 podcasts, nem lembro mais.
Ah, eu sei que eu acho que ainda tem algum para sair.
Tem as ancestralidades, as raças, elas estão um pouco mais poderosas, tá? Você tem as vantagens de classe, tem as vantagens de classe, e as vantagens de classe não é apenas uma vantagem de classe, compra, acabou, não. As vantagens de classe, elas te abrem um leque para outras vantagens maiores dentro da classe, né? Que vão emular os níveis, as habilidades de nível maior nas classes do Pathfinder. Então tem umas vantagens de prestígio, então você tem lá, por exemplo, Arqueiro Arcano. Tem algumas coisinhas mínimas de regras que foram alteradas, assim, mas não vale nem nota te falar que não é nada grande, né? Teve adição dos poderes, teve adição dos truques, que são versões menores dos poderes que você pode fazer, e os modificadores épicos. É, teve a adição da regra de pausa, de descanso.
Uhum.
E é bem, vou repetir, é bem bacana e cabe em qualquer jogo de fantasia. Que no descanso você pode decidir o que vai fazer. Ah, eu vou gastar dinheiro na gandaia, eu vou tentar roubar, eu vou descansar a mente e o meu corpo, eu vou tentar fazer uma arma mágica, né? Então você pode fazer isso, tem lá as mecânicas para isso. E que eu lembre, basicamente, as grandes mudanças, e bota umas aspas aí nas grandes, é isso, né?
Boa.
Não sei se o Yon lembra de alguma.
Não, é bem isso que você falou mesmo. Acho que os detalhes são mais pontuais mesmo. O que eles estão fazendo é trazer o clima do Pathfinder pra dentro do Savage Worlds, né?
Quem já conhece Savage Worlds, e quando pega um cenário, é aquela parte lá, regra de ambientação que ele tem lá.
Isso.
Basicamente isso que ele tem, só que obviamente é distribuído no livro todo, porque eles repetem o livro de regras, então eles estão distribuindo isso em cada parte onde é necessário.
É, então, é aquele negócio, você vai jogar Savage Worlds.
Isso aí.
Bom, vamos aí para a última parte das perguntas, último bloco. A gente vai falar de coisas aqui que não se encaixou, no que a gente já falou de regra, de financiamento. Murilo Mendes, olha aí, nome de escritor, velho. Nome de poeta. Dá para fazer financiamento de financiamento, tipo carnê em 36 vezes? Pior que dá, né?
Então, cara, sei lá, acho que a Caixa Econômica devia fazer um programa chamado Meu RPG Minha Vida.
Não, mas lá no Catarse dá pra você parcelar, pô.
É, sim, o Catarse parcela em até 6 vezes?
Eu acho que é 12 vezes. Não sei, não tenho certeza.
Vou dar uma dica que eu vejo algumas pessoas fazerem. Se tu tem teu grupo de RPG, 5, 6 pessoas, junta a galera, se organiza, faz uma vaquinha todo mundo aí e financia pro grupo. É uma possibilidade também.
É isso aí.
Pode ser que dê briga depois, mas alguém vai ficar com o negócio no final.
O Catarse parcela em até 6 vezes, tá? Tem juros, infelizmente tem juros, mas não é muito alto, tá? O que o João falou, cara, aí mudando completamente de assunto, mas quando a gente era moleque, a gente tinha meu grupo fixo, a gente, toda vez que a gente jogava, a gente dava R$5, tá? Esses cinco, aí a gente ia juntando esse dinheiro. Com esse dinheiro que ia juntando, com esses R$5 de cada um, um mês a gente ia lá e comprava, vamos comprar aqui umas miniaturas, vamos comprar aqui uns dados. Ah, juntamos dinheiro aqui para comprar um novo jogo, vamos comprar um novo título, né? Um novo RPG e tal. Então a gente fazia essa inteira aí. É, nunca deu problema, porque a gente era muito amigo, amigo até hoje, joga junto até hoje. A maior parte das coisas que a gente comprou foram acabando ficando comigo, que foi o que ficou mais no meio do RPG ainda, assim, ativo, né? Eles jogam, mas não é mais de comprar as coisas. E quando a gente joga junto, eu levo as paradas. Então, nunca deu problema, né?
É bem isso mesmo. Eu fazia muito isso com o meu grupo também. A gente comprou muita coisa, acho, na época do D&D da terceira edição. Todo mundo junto, assim. Nunca deu problema. Tá com seu grupo aí, querem financiar juntos, vai lá. É uma forma de dividir o custo entre todo mundo. Funciona.
Até umas perguntas aqui que a gente já respondeu. Ó. O Vinícius Lopes perguntou se terá bestiário. Sim, né? A gente já respondeu isso aí. O Jean Servolo perguntou quais itens vem na caixa do Savage Pathfinder. Não sei se ficou claro, mas aí quais são os itens da caixa mesmo, Fernando?
Livro básico, escudo, mapa, tokens de punchboard, que são os bannies. E aí em PDF na caixa vai ter a aventura Hollow's Last Hope, se eu não me engano o nome. E mais o quê? E aí a gente tá vendo a questão do bestiário, tá? Não vamos garantir, vamos ver o que dá pra ser feito. Inicialmente é isso, mas a gente ainda tá mexendo, tá? Pode mudar as coisas até o mês que vem.
O Rafael Ventura perguntou se vamos ter mapa. Sim, vamos ter mapa, né? Como ele já falou.
Dois mapas até, o mapa de Golário e o mapa de Varizia.
E ele perguntou também se os viciados em lore estarão bem servidos. Então, como a gente já falou, né? Tem o básico pra você jogar o Pathfinder, né? No Savage Worlds. Não é aquele livro totalmente fluffy, cheio de lore, mas quem quer conhecer o mundo aí, começar no mundo de Golarion, vai estar lá, né?
Eu vou repetir o que eu falei lá. Se você não conhece o mundo de Golarion, você vai ser introduzido ao mundo de Golarion e vai sendo apresentada mais coisas conforme vai saindo o material. Se você já conhece, se você já joga o Pathfinder, você vai ter provavelmente já o material aí à sua disposição e várias coisas para você conhecer. Então, o lore tá lá, mas ele tá saindo conforme as coisas vão saindo.
E como já comentou, né, é bem provável que futuramente saiam mais coisas, né?
É, sim. Conforme eu ia traduzindo o livro básico, eles falavam tipo assim: ah, futuramente mais classes, futuramente mais monstros, futuramente mais itens mágicos. Então eles vão apresentando, a ideia deles é apresentar mais coisas, né?
O Arthur BM perguntou aqui algumas coisas que já foram, algumas perguntas já foram respondidas, mas dá para acrescentar alguma coisa. Ele perguntou se a trilha de aventura será capa dura, as criaturas terão algum tipo de grau de dificuldade sugerido e se teremos cartas de magia impressas.
As aventuras vão ser capa dura, provavelmente vão ser brochura por causa da quantidade de páginas. Abaixo de 100 páginas, capa dura não fica tão legal, tá? E além de que, baratei um pouco o projeto. Então, a princípio, vai ser brochura, mas como eu tenho falado, não está batido o martelo. Pode ser que mude, tá? Qual é a segunda pergunta?
As criaturas serão algum tipo de grau de dificuldade? A gente já falou um pouco isso, né?
Não, Savage é contra balancear os encontros, então não tem.
O grau de dificuldade é, pensem bem como é que vocês vão enfrentar essa coisa, divirtam-se no processo.
É, e trouxe os dados não explodir no meio do caminho.
Porém, no básico, ele apresenta uma formulazinha, que é tipo assim, ah, você quer que os vilões sejam mais fracos que os heróis, coloque só extras. Quer que os vilões sejam mais ou menos iguais aos heróis, coloque dois extras para cada herói e um carta selvagem. Não lembro se é isso, mas é mais ou menos isso que ele vai dizendo. Então não tem uma matemática envolvida nisso não, tá?
Um adendo rápido aqui, já que a gente falou disso e foi perguntado muito sobre regras, eu lembrei agora. Tem uma habilidade monstruosa nova, para quem já conhece o Savage vai saber o que a gente tá falando, que eu achei simplesmente incrível para você botar nos vilões, que é imparável. E a criatura só recebe um ferimento, não importa quanto tenha no ataque. Isso aí, pra quem já joga Savage Worlds, é de aterrorizar qualquer jogador. Você tá lá, deu aquele dano monstruoso, os dados abriram, fez um monte de coisa, mas ela fez. Beleza, causou um ferimento. E lembrando que ele ainda pode absorver, né? Então eu curti demais essa habilidade.
Imagina um cara que é um inimigo que tenha robusto e imparável, né? Robusto é o segundo resultado abalado, não causa um ferimento. Então o cara, pra causar ferimento, sempre vai ter que ampliar o dano, e não importa depois se tu ampliar mais do que uma vez, porque não vai causar um segundo ferimento. É pica de vencer.
Legal que essa habilidade aparece geralmente nos boss, né? Nos chefes de fase.
E a terceira pergunta era do baralho de...
Teremos cartas de magia impressas.
Meta extra, tá?
O Nicolas Minora perguntou, vocês vão lançar algum tipo de documento ajudando a adaptar aventuras do Pathfinder do D20 para o Savage Worlds? Tem algum documento desse tipo?
Não tem. E a gente não pode criar nada, pelo menos não oficialmente, né? Se vai que algum dos nossos autores faz, publica em algum site aí, pode. A gente não pode criar, né? Vamos conversando por baixo dos panos.
Nem pro Punkverso?
Nem pro Punkverso. A gente, na verdade, nem a revista do Punkverso especial de lançamento a gente não pôde fazer.
Olha só. Os males de ter um negócio bem amarradinho, né? Porque é mais ou menos como a Marvel falando do Homem-Aranha da Sony, né?
Depois que lançar, a gente vai encontrando umas brechas. Tipo assim, sabe que Hora de Aventura a gente não pode publicar nada. A gente publica Volta e Meia Aventuras, publica na revista, etc, né?
Uhum.
Depois de lançado, é um pouco mais fácil, né? Antes...
No financiamento mesmo, antes, não tem muito como mexer, né?
Isso.
O Thiago Wesley perguntou se traduções de conteúdo original do Pathfinder, classes, itens, certos monstros, vão seguir a tradução já realizada por outras editoras ou vão traduzir isso à própria maneira? A gente vai usar a tradução aí, alguns termos da New Order? Como é que é? Ou vamos traduzir do nosso jeitinho?
Não, a gente está dando preferência para traduzir com os termos da Devir, que é a primeira edição que ele é baseado.
Ah, é verdade, tem a Devir, né?
Mas como tem muita coisa também que não chegou a ser traduzida, alguns termos específicos, pronto. A região de Varizia, ela não foi tão abordada na primeira edição. Então tem coisas que a gente está fazendo a tradução agora, né? Termos que não tinham antes. Mas os termos que já existiam pela New Order, a gente está procurando o máximo possível deixar os originais.
Ah, então assim, a gente tem tipo um guia de prioridade. Primeiro a gente vê se a Devir traduziu. Se não traduziu, a gente vê se a New Order traduziu. E se nenhum dos dois traduziu, a gente vai na nossa. Entendeu? Inclusive, eu tava conversando com o Ion esses dias, porque tava umas moedas lá, o nome das moedas de cada região. E eram os nomes assim, que é até mais complicadinho de traduzir. E sem contexto, a gente fica um pouco perdido. Então, eu olhei os livros da Devir, não tinha, olhei os livros da New Order, não tinha, e perguntei ao revisor que revisou os livros da New Order, que vai revisar a campanha do que o Ion tá traduzindo. E ele, não, isso não tem, não saiu em nada que a gente publicou até agora. Então a gente teve que inventar, né? Traduzir a nossa forma.
Inventar uma tradução. A última pergunta é a pergunta polêmica, hein? Dan, dan, dan. Maurício Hermel perguntou... A tradução do módulo de Savage Worlds Pathfinder para Foundry vem como meta extra? Quando mexe com Foundry, é sempre um problema.
Então, a gente está terminando o módulo de Savage Worlds. O Guilherme esses dias postou que estava testando para ver se estava funcionando e etc.
Olha só.
Aí a gente só vai mexer nos módulos para Deadlands e depois para Pathfinder quando ele estiver pronto. Então não vai ter no financiamento como meta extra, porém a gente pretende ir nele assim que as coisas estiverem redondas com o módulo de Savage básico.
Eu disse que era uma pergunta porque a gente sempre teve dificuldades com a questão das licenças pro Foundry, mas tá rolando agora então.
Eu não sei como é que é do Pathfinder, tá? Se tem algum impedimento. Eu acho que não. Mas a gente tá vendo. É um pouco devagar, porque é uma parada que a gente não sabe mexer tanto. A gente tá correndo atrás, descobrindo, aprendendo, né? E quem tá vendo isso mais é o Guilherme. Eu, por exemplo, não sei nada. Se eu te falar que eu nunca abri o Foundry, né? Nem sei como é que ele funciona.
Minha carteira também não.
Sim, é. Então, quem tá vendo é o Guilherme, mas eu sei disso, que ele tá terminando o módulo de Savage Worlds, depois disso ele vai para os Deadlands, o Pathfinder. Provavelmente deve seguir a ordem, né? Deadlands, que já saiu, depois o Pathfinder. Então, resumindo, não vai ter com meta extra, mas no futuro, não muito próximo, mas também não muito distante.
A médio prazo, digamos assim.
É. A gente vai estar trabalhando nisso.
Bom, senhores, falamos tudo, acho que foi isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa que não foi perguntado ou querem deixar as expectativas de vocês para financiamento do Savage Worlds Pathfinder que começa 16 de novembro?
Eu acho que eu só tenho a acrescentar uma coisa que a gente falou lá atrás já, que o Savage Pathfinder é uma oportunidade para quem não tinha visto ainda esse gênero de fantasia heróica dentro do Savage Worlds, ter contato com ela agora. A gente tá podendo ver o material com antecedência, porque a gente tá trabalhando com ele, e é um material de primeira linha, muito, muito bonito, fisicamente falando, assim como eu falei lá atrás, o Savage casou perfeitamente com essa proposta de fantasia heróica e épica. Então, assim, é garantia de diversão certa pra quem deixou os títulos D20 de lado e abraçou outros sistemas, mas ainda quer manter aquele gênero de jogo, como a gente falou, com classe, magia, os tropos clássicos que a gente já conhece desse gênero, vai curtir muito, muito mesmo o Savage Pathfinder. Então, recomendo demais que vocês participem do financiamento aí nos primeiros dias, peguem o material, vocês sabem a qualidade do material da Retropunk, e com esse não vai ser exceção, tá? Garantia de aprovação certa.
Eu tenho que confessar que eu não sou fã do D20, na verdade, quem me conhece sabe que eu não curto D&D. Pathfinder eu já li, mas nunca me interessei em jogar. Mas, como o Ion falou, eu acho que tem uns tropos deidísticos que o pessoal curte muito, que era a questão de classes, algumas questões de magias, a questão de itens mágicos. Acho que isso é uma parada que a gente não falou até, né? Que o Savage Pathfinder ele traz um sistema de criação de itens mágicos muito bom, tá? E faltava no Savage. Então, tem esses tropos de D&D, né? Que o pessoal curte muito. E ter isso no Savage é muito bacana. Eu já falei isso, que o Savage Pathfinder, ele não é só Savage Pathfinder jogar em Golário. Para mim, ele vai funcionar muito mais como compêndio de alta fantasia do que como um livro de cenário, tá? De pegar as classes e inserir no meu cenário, de pegar essa criação de itens mágicos e trazer para o meu cenário. Então, eu acho que ele vai agradar quem já curte o cenário de Pathfinder, mas quem não curte também, que quer trazer algumas paradas novas para o seu jogo de fantasia, e não precisa usar tudo, você pode usar apenas, eu gostei das classes, não, mas não gostei disso aqui, não quero usar as classes, quero usar só a parada de itens mágicos, as magias novas. Você consegue, cortando o que você quer ou não, e usar. Então acho que como um compêndio de alta fantasia, ele também é perfeito. Tem um bestiário que também vai funcionar muito bem para quem não quer jogar Pathfinder, mas quer jogar outro cenário de fantasia, vai ter muitas criaturas para você usar.
Aquela porrada franca com Goblin no primeiro nível vai ficar agora rápida, divertida e furiosa.
Tem que ter cuidado porque o Savage Pathfinder ele eleva um pouco o nível dos personagens e dos monstros, tá? Os personagens são para serem mais fortes mesmo, é para ser épico. E os monstros também são. Então se você de repente for cortando algumas coisas, pode ser que desbalanceie. Eu acho que ele funciona também fora de Pathfinder, né? E isso é o que tá mais, me atraindo mais. E eu acho que vai ter muita gente também que vai curtir por esse lado.
Então é isso, galera. Vamos lá. Apoiem. faça o seu cadastro lá na pré-campanha e vamos jogar Savage Worlds e jogar no mundo de Golaria, né, galera?
Isso aí, até a próxima. Dia 16 de novembro, tamo lá.
Isso aí. Abraço todo mundo.
Anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval.